No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
O Fórum Econômico Mundial, WEF, acabou de divulgar um estudo que comprova a desigualdade de gênero no mundo. Pela primeira vez em 11 anos, houve uma substancial queda no índice de igualdade entre homens e mulheres. Importante dizer que esse índice se baseia nos dados de acesso e sobrevivência, como participação, oportunidade educacional e empoderamento político. Destaque para a Islândia, que é a campeã da igualdade de gênero no mundo, seguida pela Noruega, Finlândia, Ruanda e Suécia. Isso num ranking de 144 países. Os Estados Unidos caíram 4 posições, aparecendo em 49º lugar. E entre os países do G20, a França lidera em 11º lugar, seguida da Alemanha em 12º e do Reino Unido 15º lugar. Já o Brasil caiu 9 posições, ficando em 90º lugar. Para o WEF, a queda no índice de igualdade de gênero se deve à crise global que vivemos no campo da economia e da política. Opinião que é compartilhada pela socióloga e cientista política Jaqueline Pitangui, uma das fundadoras da ONG CEPIA, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação. Vamos ouvi-la.
Eu acho que, apesar de não conhecer em profundidade o que aconteceu em cada um dos países que são considerados na elaboração desse índice, é muito possível que o mundo que está passando por situações de crises econômicas, situações de guerra, um contingente enorme de mulheres em campos de refugiados. Então, que tudo isso tem afetado a situação da mulher. Mas no caso específico do Brasil, o que nós observamos é que, tendo havido inegáveis avanços, avanços em séries históricas que vão há 20 anos, há 30 anos, a nível da participação da mulher no mercado de trabalho, o Brasil tem uma das taxas de participação da mulher no mercado de trabalho mais altas da América Latina, cerca de 48%, apesar de que existem diferenças significativas entre o que ganham homens e mulheres. A formação igual, trabalho igual, as mulheres continuam ganhando menos, né, também no Brasil. Mas, de qualquer forma, a mulher está presente no mercado de trabalho. Uhum. A mulher também está presente a nível da educação. Né? Inclusive, no Brasil, as mulheres tendem a ter índices de educação escolar mais elevados do que o homem, porque elas não abandonam o colégio da mesma forma que os homens. Entretanto, o que, que nós observamos? O Brasil é vergonhoso no que se refere à participação política das mulheres. Nós estamos nos últimos lugares. Se nós nos comparamos com países africanos, até com países islâmicos, a presença da mulher no Congresso Nacional Brasileiro é vergonhosa, 10%, né? E no Senado a taxa é um pouco mais alta, mas ainda assim é baixíssima. Então, isso puxa o Brasil para baixo em qualquer índice de igualdade de gênero.
E além do legislativo, não é, Jaqueline? A gente também tem uma baixa representatividade de mulheres à frente de ministérios, né?
Bem, a nível do executivo, sempre nós tivemos uma presença tímida de mulheres a nível do primeiro escalão. Mas isso veio diminuindo, e diminuiu muito, né, com os governos da Dilma. Uhum. E agora nós voltamos também à estaca quase zero, né? Uhum. E nesse sentido é a presença masculina, o domínio masculino dos espaços de poder no Brasil, seja a nível do executivo, seja a nível do legislativo e mesmo do judiciário, onde está havendo uma presença maior, mas ainda assim é também um poder eminentemente masculino, que puxa o Brasil lá para baixo.
Pois é, e põe baixo nisso, porque nós estamos no 90º lugar em termos de igualdade de gênero no mundo, não é?
É muito lamentável, ao mesmo tempo que o Brasil avançou tanto.
Né? Ah, sim.
Então também é importante ler com cuidado esses índices, né? Porque há avanços significativos pela luta das mulheres no nosso país. Uhum. O Brasil é um país que tem uma legislação a partir da Constituição igualitária entre homens e mulheres, igualdade no âmbito da família, né? As legislações discriminatórias acabaram, nós avançamos com legislações específicas, lei do planejamento familiar, lei Maria da Penha, lei do feminicídio. Claro que nada está assegurado, há sempre as forças conservadoras tentando puxar para baixo e destruir, mas nós avançamos. Então é realmente lamentável que essa posição, né, que nos marca e que se deve, sobretudo, à questão da falta de participação política, manche, né, a presença do Brasil no cenário mundial.
É verdade. E, ao mesmo tempo, comprometa a eficácia da adoção de políticas públicas que, com certeza, fazem a diferença de gênero no Brasil e no mundo, né?
Certamente.
Para terminar, nós estamos aí caminhando para 2018, ano de eleições. A política vem sofrendo grandes abalos em termos de credibilidade, de ação. E você acredita que, diante desse quadro, a gente vai conseguir animar as mulheres do Brasil a se posicionarem nas eleições de 2018?
Olha, seria o ideal, não é, Mara? Mas não é só animar as mulheres. Em que condições entram as mulheres, né? Nós não temos, de fato, uma lei de cotas, né? Uhum. Apenas uma lei que assegura 30% de candidaturas. Essas candidaturas, frequentemente, são apenas para constar, não é? Uhum. Não recebem apoio dos partidos, não recebem espaço, não recebem financiamento. Muitas vezes são mulheres que não têm realmente preparo para esse tipo de desafio, né? Que é um grande desafio participar na arena política. Então, eu acho que tem que haver uma reforma, como se diz, uma reforma de base. Tem que começar com os partidos políticos. Uhum. Os partidos políticos têm que entender que não podem nos usar na hora de fazer a propaganda política e depois, então, nos descartar. Né?
Sim, é verdade.
Então, eu acho que é muito importante, talvez, que as mulheres que têm consciência, as mulheres que têm um compromisso com a questão dos direitos das mulheres, até formando um bloco, eventualmente, suprapartidário, possam começar a pensar em como atuar como uma força política para apoiar candidatas de fato. Tem muitas jovens aí que estão nesses movimentos todos da chamada primavera feminista. Quem sabe, né, apesar de que elas têm muita dificuldade com o governo e com as instituições, elas se animam, né?
Opa.
A enfrentar, pegar o touro à unha, como se diz.
Particularmente, eu adoraria reeditar aquele lobby do batom que nós fizemos quando, da Constituinte, você como presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, momentos históricos e memoráveis. Parabéns, Jaqueline de Pitangui.
Um beijo para você e um beijo para todas as nossas ouvintes, Mara.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.